A minha irmã vem toda vez. Com algum questionamento assim, de outro planeta. Do tipo, você viu que o cachorro fez cocô na esquina? E eu, tipo, foda-se, eu não tenho nada a ver. Agora não. Né? Aí ela, você viu que comeram um pedaço do rocambole? Eu falei assim, o que que tem de mais? As pessoas têm o direito de ir na geladeira e pegar um pedaço do doce. Ela, não, mas tinha metade. Eu falei, ah, mas seu pai pegou um pedaço, eu peguei um pedaço, sua mãe pegou um pedaço, tem um pedaço grosso ainda. Ela, não, mas eu queria comer. Eu falei, come esse, mas ela queria comer a metade sozinha.
Tinha um tolete de rocambole, ela queria mais.
Queria tudo sozinha, que é
Eu
coisa de
acho que ela
porco.
tá certa, viu? Ela tem que comer tudo mesmo.
Que foi?
Ela
Eu
tá
acho que ela
causando, a Amanda tá causando.
tá certa.
Ô, gente, olha só,
Ah,
vamos explicar
imagina
pra
comer.
Ana a hora que ela chega agora.
É, vocês não perderam metade da. O pior é quando a irmã dela baixa o caboclo aí.
É verdade. Tá gravado.
Deixa eu explicar como é que vai ser. Antes a
Ai, ai.
gente vai começar dizendo que o
Boa,
Peter
boa.
foi assassinado na biblioteca com um alicate de unha gigante pelo Sr. Mostarda.
Não, é de unha grande. Você tá enganado, não é gigante.
Mas peraí, eu vou entrar antes ou depois
Não,
disso?
espera que ainda não chegou a
Depois, filha,
tua hora.
você é o grande finale.
É. Aí eu vou falar a
Não, não,
notícia.
é
Se
reale, né?
grande finale, vocês avisam logo que eu vou ali, então.
Não, filha, presta atenção. É o grande finale da
Da
abertura.
abertura, é.
Aí vem a notícia triste, que eu vou falar com um tom de condolência. O Arthur oficialmente abandonou os seriadores. A gente fala, Arthur, hoje você vai poder
Vocês
comentar livro
adoram
de
fazer isso, né? Essa palhaçada comigo aqui.
Claro! Você permite. Mas olha só, gente, no espírito Ashley Simpson, escola Ashley Simpson de representação, por favor.
Isso?
Gente, que é isso?
É o Arthur.
Oi?
Vamos, gente, começa.
Calma, filha.
Ai, que a
Ai,
Amanda tá
nossa,
nervosa.
espírito de Amanda, gente.
Tô
Você viu
cansada,
aquele,
tenho um pouquinho
aquele...
de.
Vamos lá, gente?
Bora.
Bora.
Então.
I wanna do bad things with you.
Silêncio, por Leila Lopes.
Começando o Boxcast, um minuto de silêncio aí pela Leila Lopes e por uma personagem de uma série que morreu, que eu não sei nem se todo mundo gostou ou não gostou disso, mas enfim, a gente comenta mais.
Eu amei.
Adorei.
Pulei de alegria, quase chorei de emoção.
Fiquei chocado. Mas eu queria começar também esse podcast falando o seguinte, eu sei que vocês duas não assistem Glee, mas a melhor piada de 2009 foi uma que eles fizeram com Don't Stop Believin', no episódio que marcou aí o fim da primeira parte da série. Agora entrando no nosso assunto, esse podcast de Natal, onde a gente vai falar de muita morte, tapa na cara, bem no espírito natalino, né?
Claro, essa coisa familiar.
Aquelas confusões de família básica, assim, né? Todo mundo se reúne e começa a lavar roupa suja.
Pois é, nosso Natal é de Modern Family pra cima. Não, acho que de Modern Family pra baixo e Melrose Place pra cima. Enfim, como é Natal, a gente não poderia deixar de fazer uma promoção muito melhor do que as outras que a gente fez. Então, como havia anunciado no podcast anterior, a gente não vai dar só um mousepad e uma camiseta de True Blood. A gente vai dar... Três, são três vencedores da promoção passada, que vocês conferem mais adiante no podcast. E também teremos a próxima promoção valendo dois CDs da trilha sonora de Glee, que eu não paro de ouvir, é muito boa. E pra começar, vamos ver o resultado da nossa enquete da edição anterior, só pra ser diferente?
É, né, para que você suspense sim.
É, porque na edição anterior a gente perguntou pra que série você enviaria a Marissa, com o intuito de fazer a série acabar. O primeiro lugar foi de uma série que realmente acabou com a quarta temporada, que foi o The O.C., que a gente sugeriu que as pessoas enviassem a Marissa pra lá. Eu acho que a maioria foi mais pelo saudosismo do que da vontade de acabar, porque realmente a série acabou na quarta e espetacular temporada de O.C. Em segundo lugar, Melrose Place, que eu não concordo com essa colocação, não deveria estar na lista. E depois Smallville, Heroes e Flash Forward. O que vocês acharam disso, Man e Anastasia?
Eu acho que Smallville tinha que ter, assim, tipo, 99% disputa de votos, entendeu?
É, foi sofrido, né?
Se bem que a disputa entre Smallville e Heroes é forte, né? É que Smallville ganha porque já tá há tanto tempo na estrada, né? Que já encheu muito mais o saco.
Eu acho que Flash Force é imbatível. Mas, na verdade, muita gente pensou assim, não com esse intuito de acabar, mas de, tipo, causar alguma coisa na série. Eu acho que a Marisa cairia bem.
No fundo do poço.
É, não, no fundo do poço ela já está, a gente vai saber daqui a pouco.
E no poço do elevador também.
É, tipo Drake Ramore.
E, ó, falando em morte aí da Marisa, a gente entra com uma nova enquete, que é o melhor cliffhanger de 2009, tá valendo série que já acabou a temporada e tá valendo série que deu break, mas volta no ano que vem.
O que isso tem a ver com a morte da Marisa?
Ué, tem gente que morre nos cliffhangers, não tem?
Ah, tem gente que a gente acha que morreu, né?
Pois é.
E tem gente que volta dos mortos, enfim, é louco.
E tem gente que a gente queria que morresse, mas não morreu, infelizmente.
Torce tanto pra morrer e não morre.
É, olha, eu tô sabendo que a Erika torceu tanto por uma morte que ela aconteceu. Sabe que eu até me senti culpado, mas isso a gente fala mais pra frente.
Ó, melhor o karma que a gente vai levar por conta disso.
Melhor cliffhangers que a gente aqui do Box escolheu, talvez tenham outros, mas a gente não acompanhou nada das séries. Então vamos lá. Dexter, Grey's Anatomy, Meryl's Place, Glee e House. Vocês têm mais alguma pra sugerir? Erika, Ana, tá bom assim? Tiro alguma?
Eu acho que são boas candidatas.
Eu acho que melhor cliffhanger foi de The Beautiful Life. Eu acho uma injustiça ela não estar aí. Mas tudo bem, né?
Nada é, que... não, o nosso critério é que a série tivesse mais de 3 episódios pra participar, né, Erika? Então não entrou.
Ok, então tá bom, tá cortada.
Ei, vocês estão ouvindo essa musiquinha? Será que alguém morreu? Eu acho que alguém morreu, hein?
Ah, é o plantão.
É o plantão de notícias. Extra, extra, extra. Pôster de Sex and the City 2.
A volta triunfal de The Beautiful Life.
Segurem-se nas cadeiras. Lost vem aí com o season finale de 3 horas.
Vamos começar falando de Lost, já que a gente já entrou no assunto, né?
Vamos.
E aí, gente, 3 horas de season finale de Lost. A gente aguenta?
Eu aguento porque eu vou rir muito quando isso acabar.
Ah, primeiro que eu acho uma bobagem eles lançarem uma notícia dessa.
Tipo, só pra causar. 3 horas,
só pra causar, exatamente. Só pra chamar atenção. Eu acho besteira. E outra que, meu, 3 horas, meu, vão ser dureza.
Então, eu li que vai ser...
Se não for ruim, entendeu? Não atender as expectativas de todo mundo, o que não vai, entendeu? Porque é muita expectativa. Então, vai ser foda.
É, os próprios produtores já disseram que não vai atender as expectativas, mas só um detalhe. Essas 3 horas, elas serão divididas em 2 semanas. Então, é 1h30 e 1h30. Então, eu não sei por que...
Ah, divididas?
Pois é, eu não entendi por que eles divulgam como um season finale de 3 horas. Tipo...
É, pra mim eram 3 horas diretonas. Não, aí é sensacionalista mesmo.
E tem muita gente que tá dizendo assim, não são 3 horas, a primeira hora é de retrospectiva. Pelo que
Porra, a pessoa 1h30 de flashback.
Pois é.
Nossa, ninguém aguenta.
Pelo que li, posso estar enganado, mas pelo que eu li, não é isso não. É 1h30 de episódio inédito, 1h30 numa semana depois de episódio inédito.
Se eles começarem a fazer uma retrospectiva da série toda, com todas as perguntas que eles levantaram e não responderem todas, vai ser um puta de uma decepção.
Então, mas olha
já
só.
Vai ser normalmente. Mas você imagina se eles começam a levantar um monte de questão, desde lá da primeira temporada. Faz uma puta de uma lista, coisas que a gente já esqueceu, que a gente nem se toca mais, que eles não responderam. E, meu, não consegue responder tudo, ferrou.
Olha só, mas isso também poderia facilitar muito pra eles. Porque se eles fizessem uma retrospectiva só com as perguntas que eles vão responder, talvez quem já não tem tanta memória... Falasse, porra, o final de Lost realmente respondeu todas as minhas perguntas, né?
Super vou aceitar desse jeito, porque eu já não lembro de metade.
Só pra deixar claro, a gente sabe que falar mal de Lost é arriscado e que o povo vai tacar bosta em nós. Mas olha só, se for tacar bosta em nós, taca bosta lá na minha fazenda que eu tô precisando de fertilizante.
Ai, gente, todo mundo viciado nisso.
Só me adicionar lá no... A única fazenda que eu sou viciado é essa, viu? A da Record eu passo longe.
Por favor, né?
Mas lá tem muita bosta também.
Ah, lá também tem muita vaca, muita galinha.
Não, a maioria já saiu.
Já foi eliminada, né?
Não fez o requisito.
E aí, gente? Próxima notícia. vamos de Sex and the City, que foi aquele pôster com aquele óculos Miami Vice. Realmente não entendi.
Não, o que está sendo essas coisas que estão vazando de Sex and the City? Eu tô achando que vai ser um tipo um revival nos 80. É tudo muito fluorescente, tudo muito brilhante, muito cabelo de poodle. Ai, eu tô com muito medo.
Cabelo de poodle!
Eu tô evitando ver, porque eu tenho medo de Polaina. Quando eu vejo Polaina, me dá aflição, Érica.
Já apareceu a Samantha de Polaina correndo na rua atrás do motoqueiro, com cabelo poodle.
Ainda bem que eu não vi muita coisa, viu?
Vai virar The OC, né? Toda aquela tia velha fingindo que tem 27 anos. Não dá, desculpa.
Ai, cinquentinha.
Olha só, e a próxima notícia, Érica?
Ai, é com muito orgulho que eu falo da volta de The Beautiful Life, que foi tão aclamada por Caio, Camis, seriadores, em geral, todo mundo feliz que vai voltar a TBL, Léo. Ai, que vai voltar, os dois Léos. Aí chega, ai, voltou, foi postado no YouTube, Misha Barton, você chegou no fundo do poço, bem. Sério, episódio postado no YouTube dia 17 e dia 21 de dezembro terão os outros dois últimos. E aí a série acaba no YouTube.
Não há nada pior que isso, viu? Olha,
nossa,
todo estágio de fracasso.
Ela alcançou o ápice do buraco. Tipo assim, ela alcançou o Japão.
É o contrário, né? O ápice é o contrário.
Parabéns, Misha, você se superou. Eu tenho orgulho que uma pessoa se empenha até no fracasso. Não é pra fracassar assim igual qualquer uma, é fracassar direito.
Amigos baixinhos, desculpa por gritar com vocês. Senta lá, Cláudia. Hoje valendo um Operations Grey's Anatomy ou uma edição Detetive CSI, o vencedor poderá escolher. A gente traz o comentário do Gustavo Rezende, que já comentou, já teve comentário lido aqui e fica emocionado. Olha só o que ele fala. Leram minha cartinha, relembrei a emoção que tive quando Angélica leu minha carta no Angel Mix. Aí ele dá risada, eu não vou rir, mas eu tive vontade, assumo. Né? Sobre o que disse, eu ainda acredito no momento 2009, que ele tinha comentado aquela questão da gente falar mal das séries de 2009. Muita coisa boa aconteceu, sei lá, foi gostosinho. Por favor, assistam Drop Dead Diva, que a série é fofa. Sobre Heroes, eu tenho pena. Acho que a história é tão legal, o foda é que estão escrotando com a série. Melrose Place é ótima, mas tá um saco. Tá muito forçada, parece que eles estão deixando a história de lado e fazendo uma série de situação.
Ué, mas quando é que teve história?
Pois é. Dexter é muito boa, mas estou desatualizado. Pulei a parte que vocês falam pra não ouvir spoilers. Acho que ele nem vai ouvir esse podcast então, né, gente? Se ele não tiver assistido até o final.
Seria melhor, né?
E aí ele pede que comentassem mais de How I Met Your Mother. Eu vi um episódio mais recente de How I Met Your Mother, que são todos eles fumando. Eles trouxeram de volta os filhos do Ted, que não apareciam no seriado há muito tempo. Eles estão bem grandes. E foi engraçado. Sei lá, How I Met Your Mother não é uma série que também a gente assiste, fica comentando. Eu adoro, tá? Quero deixar claro, mas não sei o que cabe comentar. A série tá estacionada na evolução da história. Eles estão fazendo episódios que funcionam separadamente. Eu lembro que a Ana assistia. Você ainda assiste, Ana?
Então, eu assistia. Eu vi alguns episódios dessa nova temporada. Acho que eu devo ter visto até o quarto. Mas eu acho que a fórmula da série, ela se esgota. Ela se esgotou muito rapidamente, porque acaba sendo uma enrolação eterna, né?
Não que essa enrolação não seja engraçada, porque os episódios são muito engraçados.
Exatamente isso que eu falo, assim, não que essa enrolação não seja boa, entendeu? Mas história mesmo, ela não tem. Vão acontecendo as coisas e eles têm que dar essa enrolada, porque no dia que a gente conhecia a mãe, acabou a história, né? Até a parte que eu assisti, eles faziam um bom trabalho nessa coisa de fazer sentido nas histórias, não deixar a coisa rolar muito solta. Mas são episódios divertidos, assim. E o Neil Patrick é ótimo, né? Ele é muito engraçado.
Eu tenho um comunicado a fazer, não sobre How I Met, que eu nunca vi, mas sobre The Big Bang Theory, que também é uma sitcom, Bye. Foi um prazer ter te conhecido, gente.
Sério, Erika? Desistiu?
Ah, depois de ter esculambado a Sakharov, eu não perdi a paciência com esse seriado. Não acontece nada, é sempre a mesma coisa, cara. Os personagens não evoluem. O Leonard é muito boring, tinha que morrer, sei lá.
Olha, Erika, que
tem um levar um choque.
Se morrer, você já morreu, hein? Cuidado,
ah, mas eu quero que tanta gente morra em seriado.
Sua palavra tem poder, Erika.
Erika é a serial killer dos personagens.
Ela é a serial killer, né? Então, a gente podia começar falando de Dexter, né?
Isso aí. Vamos, por favor!
Gente, sensacional. Assim, a terceira temporada, que todo mundo falou que foi fraca, eu até gostei, admito. Ela deixou a série, assim, naquela vai, não vai, o que, que eles fizeram com esse final de temporada. Tivemos essa quarta que, pra mim, levantou a série. Ainda mais com esse season final. Eu acho que jogou Dexter para um patamar assim que eu não esperava que fosse chegar. As possibilidades para a quinta temporada são gigantes e eu acho que se forem bem trabalhadas, como essa quarta temporada foi, tem tudo para ser mega foda. Porque olha só, quando inventaram, puta, Dexter vai ser pai, eu pensei, ah, cagou de vez, né? Como é que um serial killer vai conseguir matar gente e ser pai? E eles deram um jeitinho.
A partir de agora, spoiler.
Não, vamos começar pelo começo. Essa semana eu não estive um pouco ausente e o cara ficava toda hora falando assim, nos poucos momentos em que falei com ele. Vê Dexter agora! Vê Dexter. Tá bom, calma. Vê. Vai acontecer, fiquei passado. Então, tá legal. Fui ver a série, tô pensando 1.300 coisas que poderiam acontecer. Sendo que entre elas eu desejei 3 vezes uma coisa durante o episódio. E não é que aconteceu.
Bem no finalzinho.
É tão bom que os nossos sonhos se realizam, né?
Eu senti que, pô, foi o meu presente de Natal.
E a gente tá falando, obviamente, da morte da Rita, que foi encontrada no finalzinho do episódio dentro da banheira. E o menino sentado no chão com sangue todo em volta, uma clara referência quando Dexter foi encontrado pelo pai adotivo dele. O Trinity, que matou a Rita, ele então sabia muito sobre a vida do Dexter, né?
Ele não sabia muito, ele descobriu quem era.
Exatamente, eu acho que ele descobriu, assim, eu acho que isso ficou meio forçado, assim, porque é uma coisa que a irmã do Dexter acabou de descobrir, que então supostamente é um segredo, né, bem guardado, essa coisa do Dexter ter sido encontrado, né,
uhum.
Nessa cena de assassinato e tal. Então era um segredo bem guardado, porque a irmã dele só descobriu tudo agora. É, e ela tá investigando essa história desde a terceira temporada. Essa coisa dela começar a mexer nesses arquivos não começou nessa quarta, começou na terceira. Tanto que foi uma das minhas reclamações na terceira, foi isso. Poxa, começou um arco que não terminou. E agora ele veio terminar de uma forma bacana.
É, falando em arco, isso foi sensacional desse episódio final, porque ele fechou arcos até da primeira temporada, né?
Exatamente. Então, assim, então eu acho difícil, né, o Trinity ter descoberto tanta coisa a esse ponto.
Gente,
mas eu não sei se o
não
Trinity
foi que ele descobriu, foi o acaso.
Não
foi uma coisa proposital.
Isso, propositadamente. Eu acho que ele simplesmente matou a mulher e deixou o molequinho lá, entendeu?
Porque não fazia parte do ritual dele, só por isso. Ele quis deixar o garoto lá pra chocar e tal, problema. Mas ele fez o ritual dele. Se ele matasse o garoto, ele estaria fora do ritual. Ele não mata as pessoas. É como o Dex, ele não mata as pessoas por matar, entre aspas. Ele mata pra cumprir o ritual sempre. E não tem nenhum bebê no ritual, então o bebê ia ficar
lá. É, mas ele fugiu um pouco do ritual dele, né? Porque ele primeiro ele sequestrava uma criança, depois ele matava a mulher na banheira.
Mas ele sequestrou. Só não finalizou, né?
Ele finalizou, apareceu. Apareceu. Quando eles foram lá na tua construtora, aí falou, olha, tem uma criança morta, tal, não tá nem em decomposição ainda. Presume-se que
ele
matar uma criança.
Esse daí era a criança que ele sequestrou antes de jogar aquela mulher pelo alto do prédio.
Exatamente. É, eu entendi da mesma forma que o Caio. Essa criança que encontraram foi a criança que ele matou nesse primeiro ciclo dele que a gente viu.
É, teria sido a primeira vítima que não mostrou no começo do seriado.
Não.
Isso, exatamente.
Não, peraí. Eu entendi outra coisa, porque eles falam claramente assim, e é uma coisa meio óbvia, eles vão falar isso pra quê? Olha, é um menino, olha, não está nem em decomposição ainda.
É, não, mas esse detalhe faz sentido mesmo, Érica. Talvez eles deixaram um pouco confuso esse final quanto ao ritual do assassino, mas vamos fazer as ressalvas que isso tudo foi pra render um mega cliffhanger que pra mim foi o melhor até agora.
Teve umas falhinhas, né? O episódio teve umas falhas.
Então,
né?
Vamos falar dessas falhas. O Trinity, ele é super inteligente. O cara, não se sabe aí se ele fez de propósito de colocar o sangue no chão e o bebê do Dexter lá. Mas, apesar dele ser super inteligente, ele teve uma morte muito burra. Ou o Dexter é muito mais inteligente, porque o carro do cara quebra. E de repente o Dexter tá lá. Talvez até o Dexter que tenha dado um jeito pra
o pneu do cara
furar. Não,
mas foi o Dexter que deu. Você não reparou? Quando o Dexter aparece, ele aparece com a peça do carro na mão.
Ah, não vi.
E joga no chão.
Como é que ele ia saber que o carro ia quebrar justamente ali? O Dexter tem essa coisa meio Jason, né? Foi igual no final da segunda temporada. A mulher foi pra Paris rapidinho, sumiu. Do nada ele aparece na porta da mulher, em Paris. E ninguém nunca descobriu que ele foi pra Paris. A história é Glória Pérez, entendeu? É, você vai, atravessa uma porta e já tá em Paris.
Não, e posso falar uma coisa? Mas eu acho que é o clichê dessas histórias, assim, de suspense. Em todo filme, em toda série, o vilão, ele é sempre super inteligente até os 5 minutos finais, entendeu? Ele dá uma derrapada, começa a explicar o plano, ou, sei lá, faz alguma coisinha e é ali que ele é pego. Então, não tem jeito. Isso aí é clichê de tudo que a gente já viu, assim.
Deixa eu só ler umas tweetadas aqui que a gente recebeu sobre o season finale de Dexter. A Cynthia Rock, ela disse que o season finale de Dexter foi insano, muito boa. Teve gente também falando que tava decepcionada, né? Que a Lost in Chick Lit, que ela falou assim, minha irmã não gostou, ela tá decepcionada porque estava torcendo pra Deborah descobrir sobre o Dexter, mas acho que também não tinha como ela descobrir que o Dexter é serial killer, né? E ó, tem um outro comment aqui do Twitter, deixa eu ver, quem mandou foi Lescalaia. Ela diz assim, ó, amei Dexter, mas odiei que tenha terminado daquele jeito. A personagem Rita tornava o personagem mais humano.
Não, achava boring, a Rita é muito chata.
Nossa, ela é muito chata, pelo amor de Deus.
Então,
larga do pé do cara, enche o saco, beija outro e ainda quer dar uma de gostosa. Que isso, não dá.
Não, ó, legal o comentário da garota, mas assim...
Ela não tornava humano, isso... ela é muito exagerada. Pra mim, ela era psicopata. Só que aquela psicopata, assim, ao contrário, sabe?
Ela é codependente,
adocicada,
né?
Eu concordo com o Caio, eu acho que ela é codependente. A psicopatia dela é por atenção, né?
Porque o antigo marido dela era outro psycho, né?
Total.
Até tem um episódio que ela vai no psicólogo e o cara fala, você sempre cai no mesmo tipo de homem.
E ela é hiper aborrecida porque o Dexter, pô, foi preso. Tipo, ai, tô chocada.
Né?
Ai, gente, o cara não pisa fora da cineta hora nenhuma. Quer dizer, que ela saiba, pelo menos. Aí assim, ela fica toda, ai, não sei. O homem acabou perdoar ela de ter beijado o outro, ela já fica toda, ai...
E a gente compreende, assim, ó, a família do Dexter, ela tá, beleza, torna o cara mais humano. Porque isso é necessário pra ter uma série onde um serial killer é o personagem principal e a gente precisa gostar dele. Mas, na verdade, os estudos que tem de serial killer dizem que eles são pessoas que não suportam mesmo ter relacionamento com outras pessoas, né? Não rola essa aproximação, muito menos de sexo, que foi, assim, o tema mais... batido, vai, se é que essa é a palavra, da segunda temporada. Nessa quarta ele já teve mais a relação de família, na terceira talvez mais de amizade. Eles vão trazendo umas coisas em cada temporada que serial killer nunca tem, mas eles vão embutindo no Dexter, né? Eu acho que apesar dele ter tido filho na quarta, é na quinta que vai entrar mesmo a paternidade do Dexter e tudo mais.
Ah, sim, porque tem que cuidar da criança sozinha. Eu não sei ainda quanto aos dois outros...
Eu acho que eles vão pras avós. Eu acho que eles vão ficar com os avós.
Exatamente, também acho.
Porque até teve esse episódio deles indo pra Disney, eu acho que já foi um indício disso, né?
Meio uma despedida, assim, né? Crianças, tchau,
cresçam.
Até porque manter crianças, assim, num seriado é complicado porque eles crescem muito rápido. E como a série demora muito pra voltar...
Dá uma diferença,
sempre,
né?
Exatamente. E nem sempre esse tempo ele é colocado na série. Porque, por exemplo, se eles quiserem voltar à série né, logo após a morte da Rita, as crianças não vão poder ter crescido.
Uma outra coisa, talvez eu acho que a morte da Rita, eu fiquei mais chateado pelas crianças do que pela morte dela em si. Porque quando eu vi, eu fiquei, meu Deus, e os menininhos? Tô chocado, tô pasmo.
Não, eu vou ficar triste se os psicopatinhos não voltarem. Agora por ela, whatever.
Agora, eu acho que essa temporada foi muito boa, não só pelo Trinity em si, né?
Mas eu acho que o Trinity foi mal aproveitado no final, tadinho. Merecia mais.
A temporada, ela foi coerente, né? Acho que durante toda a temporada, o tema da temporada foi família. Né, durante todo o tempo, o Dexter esteve envolvido com a família dele, o que fazer.
Por mais como, ausente, né?
Isso, como lidar, né, com todos esses elementos, como naquela hora da cena do espelho, que foi bem clichê, né? Mas que foi bem interessante, se é o Dexter psicopata, se é o Dexter profissional, o pai, o marido, né? E apareceu lá os quatro Dexters, os reflexos lá no espelho. Então, assim, tentou lidar bastante com isso, assim, como é que ele ia lidar tendo um filho, tendo uma esposa e mais dois filhos postiços, e ser o serial killer e trabalhar e funcionar dentro da sociedade que você é inserido quando você casa, né? Porque quando você é solteiro, você ainda consegue se desviar de vários compromissos, né? Sociais, assim. Mas depois que você casa, você não tem mais como sair disso. Então, eu achei bem bacana.
Outra coisa muito bacana é do Dexter se espelhar em quem ele mais queria matar, né? Porque...
Exatamente, ele demorou pra matar o cara porque ele queria aprender alguma coisa.
Tinha uma coisa ali de meu ídolo, né? O cara tá 35 anos, sei
tipo
lá.
Tipo de mentor, assim, né?
Matando os
de
outros.
De ídolo, mas de mentor, né? Vamos ver o que o cara pode me ensinar, porque o cara tá matando há tanto tempo, não é pego e ele consegue manter uma vida, né? Então vamos tentar aprender.
E através disso ele descobre que ele curtia mesmo ter família, né? Porque no começo ele falava assim, não, eu vou seguir o que o cara faz, ó. Ele mete a criança pra estudar, pra passar pouco tempo com eles, pra ter uma família de fachada. É isso que eu preciso. E aí vai desenvolvendo a série, ele vê que não era bem aquilo e que no fundo, ele gosta da família dele e isso faz dele diferente do Trinity mais
humano. Um serial killer melhor.
É, um serial
killer.
Com certeza. ISO 9000.
Ah, mas na boa, a próxima morrer é a Débora.
Oi?
A próxima morrer tem que ser a Débora.
Ah, eu gosto dela, meu.
Ai, mas eu achei bom também nessa temporada que o Frank voltou, né? Porque saiu aquele namorado da Débora que era um saco aquele cara. Né?
Nossa, nada a ver, né?
Gente, olha, se ele pudesse morrer também, pra eu ter certeza que ele jamais voltaria, seria ótimo, viu?
Meu, eu assisti e eu falava assim, por que que a Débora tá namorando o marido da Carla Pérez? Tira esse cara daí! And the winner is... Foi muito assistido o season finale de Dexter.
Exato, bateu o recorde, né, de audiência da emissora.
Isso reflete na qualidade da temporada de Dexter, que foi indicada ao Golden Globe como melhor série de televisão. Vamos falar dos outros prêmios e outros indicados do Golden Globe Awards?
Vamos lá.
Então, começando aí com o que a gente já indicou, né? Melhor série de TV tem Big Love, Dexter, House, Mad Men e True Blood. Eu, sinceramente, me pergunto o que House está fazendo nesta lista.
Não faço ideia.
Big Love eu não assisto, acho que é Mad Men também não.
Acho que é mais.
Falou que Mad Men é muito boa.
Da série, né?
Ó, dessa lista, sou fã de True Blood, todo mundo sabe, mas eu acho que Dexter mereceu pela evolução da história ao longo da temporada inteira. True Blood teve uma segunda temporada muito boa, mas cagou muito
no desfecho.
É, o desfecho não foi tudo aquilo. Enquanto Dexter não, ela soube ir crescendo. A cada episódio você ficava mais e mais instigado, até que culminou com esse season finale que a gente comentou aí até agora. Que merece ganhar dessa lista?
Sinceramente, não sei, viu? Eu acho que Dexter é realmente uma temporada boa, mas por eu desconhecer as outras candidatas,
acho que vai ser Dexter, o True Blood ou no máximo Mad Men.
É, Mad Men sempre leva, eu acho que vai ficar entre Mad Men e Dexter. Então, beleza, vamos passar para a próxima indicação ou vocês têm comentários?
Não, bora com o negócio.
E qual que é o próximo aí, gente?
Melhor série de televisão comédia ou musical. As indicadas são Entourage, Glee, The Office, Modern Family e Third Rock.
E aí, Erika, você viu alguma dessas?
Não, mas só não quero que Third Rock ganhe, porque a primeira temporada dela foi boa um dia, há, sei lá, 4, 5 anos atrás, whatever.
É, então, Third Rock é legal, mas essa temporada não chega ao nível das outras. E The Office, mesma coisa. Em Torrid eu não assisto, mas vi bons comentários. Eu ficaria em dúvida entre Modern Family e Glee.
Eu, sabe o que eu acho interessante? É que The Big Bang Theory já sambou, né? Já tá...
Já. How I Met Your Mother também.
Eu acho que não tem nenhuma injustiçada. Não tem nenhuma série boa que acabou ficando de fora dos indicados, né?
É, eu que acho isso? Que essas são as melhores.
Ó, no drama, por exemplo, cadê Melrose?
Não, eu digo na comédia.
Tá.
Tem que estar analisando... em todas as categorias, na verdade. Porque é um drama, é uma comédia, é tudo.
E olha só, tem que criar um prêmio especial só pra CW, né, Erika? Tipo um troféu imprensa americano.
Isso é verdade.
É tipo o Grammy Latino, que aí ganha melhor música sertaneja brasileira. Então tinha que ser melhor drama do CW.
Exatamente. Oh, fica difícil, porque no CW tem tanta coisa boa, gente.
Pô, Vampire Diaries.
Tem Vampire Diaries, tem Smallville, tem... Olha, gente, sinceramente, é difícil escolher, viu?
Não é? Vamos ver, então, os melhores atores em série de comédia musical?
Vamos lá, Alec Baldwin, 30 Rock, Steve Carell, The Office, David Duchovny, Californication, Thomas Jane, Hung e Matthew Morrison, Glee.
Eu acho que vai levar o Alec Baldwin.
Posso não dar o prêmio pra ninguém esse ano?
Eu preferia, mas com certeza deve ir pro Alec Baldwin, porque eu já senti uma vibe, assim, babação de ovo na internet, assim, em torno dele. Eu sei que o David Duchovny não merece ganhar nunca.
Não.
Tadinho!
Ó, eu sei lá, talvez dessa lista o melhor seja o Steve Carell. O Matthew Morrison, do Glee, ok, a série é uma boa comédia, mas eu não acho que ele seja um bom ator comediante. Talvez ele seja um bom ator... É, talvez ele seja um bom ator cantando, né? Já que a categoria é comédia ou musical. Não
sei. Sabe qual é o problema do Glee? É que é muita gente, entendeu? Então não tem como ser o melhor ator. É sempre o coadjuvante, porque são vários coadjuvantes que vão fazendo cada hora um é sacado e fica no destaque. Não tem essa coisa de... Oh.
Ele é o melhor personagem, aliás, não, ele é o personagem principal da série.
Ele é o mais importante, mas não é o melhor.
E eu não diria também que ele é o mais engraçado. Ele é aquele personagem típico escada, né? Através dele que as situações rendem. E assim, ele não é nem escada pra comédia, porque ele não levanta piada pra ninguém.
Mas eu acho que o Alec Baldwin pode ganhar mesmo, porque eu li uma notícia de que ele vai se aposentar e tal, então pode ser que ele ganhe, né?
Ele se aposenta assim que 30 Rock acabar.
É, melhor atriz em série e comédia musical, Toni Collette, United States of Terra, Courteney Cox, Cougar Town, Edie Falco, Nurse Jackie, Tina Fey, 30 Rock, Lea Michele Glee.
Não, o que a Courteney Cox tá fazendo aí, Jesus?
Não é, mano, ela é muito cotada, tudo cotada.
Ela é muito comédia, ela é muito comédia, porque ela é tão ruim. Ela tipo é Melrose, cara, você é irmã da banda, que aparece do nada. Porque ela tá muito ruim, cara, ela conseguiu subir o ápice da canastrice máxima, cara.
Ela é diva da canastrice.
De repente ela vai ganhar por isso.
A gente tá até pensando em mudar o nome do nosso prêmio Liz Arena Awards pra Courteney Cox Award, né? Porque, pelo amor de Deus.
Pô, ia ser chique, hein? Que é Courteney Cox Arquette Award.
Jesus, né? CCAA seria o nome do prêmio.
Pô?
Courteney Cox Arquette Awards.
Você vê a qualidade do negócio, CCAA, essa beleza.
Nossa, gente. Mas assim, eu acho que a Toni Collette e a Edie Falco vão ficar meio assim prejudicados porque já acabou há tanto tempo essas séries.
Pois é.
Aí vão dar pra Tina Fey. Entendeu? É sempre a mesma bosta. Aí vão dar pra Tina Fey.
É um saco, Tina Fey, né? É engraçadinha.
Ela foi a Sarah Palin, a porra, whatever. Então vamos dar pra ela.
Melhor ator em drama, Simon Baker. É pra rir, porra. Né?
É comédia de novo?
É tudo cotado, Erika. Só tem cotado, meu carro é zero. Que mais, Ana?
Michael C. Hall, Dexter, John Hamm, Mad Men, Hugh Laurie, House MD, Bill Paxton, Big Love.
Duas olha, comédias.
Se houver justiça, Michael C. Hall, né?
Se houver justiça...
Não, souber é lógica. Tudo. Porque The Mentalist House, o que está fazendo aí?
Conheço o John Hamm, Hugh Laurie é sempre... House tá em baixa. Bill Paxton, não vejo Big Love também, mas eu acho que Michael C. Hall, gente. Eu sou fã do cara.
Ah, né? É o ano dele, né, meu? Ele merece ganhar todos os prêmios.
Não ganha agora, não dá mais. Vamos lá. É Glenn Close, Damage. É drama, né?
Uhum.
January Jones... Que nome, hein? Mad Men, Juliana Margulies, The Good Wife, Precisa ler o resto? Já ganhou essa, né? Anna Paquin, True Blood e Kira Seidwin, The Closer. Whatever, The Good Wife, como diria
Arthur. Ou Arthur.
The Good Wife é a boa dona de casa desesperada que deu um jeito na vida.
Você
cala
a boca, sua cretina, quando você for falar de Juliana e Margulis.
Não, ela não sabe o nome, ele nunca sabe o nome. Aquela é muito boa, mas ele nem sabe o nome da pessoa, whatever.
Anna Paquin já ganhou, eu acho que ela não deve ganhar de novo, porque não deveriam contar isso, né?
Não deviam ter dado pra ela nem a primeira vez, né? Então...
Mas, enfim, a gente sabe que tem uma certa relevância. Eu acho que a Boa Esposa realmente é a mais cotada.
Ela faz o requisito.
Cumpriu o requisito, o carro dela é zero.
Vamos lá. Melhor ator coadjuvante em série, minissérie ou filme para TV. Michael Emerson por Lost. Neil Patrick Harris ou How I Met Your Mother. William Hurt por Damages. John Linton, Dexter e Jeremy Piven por Entourage.
Melhor coadjuvante tá muito mais entre o John Lithgow de Dexter e o Michael Emerson de Lost. Se bem que essa temporada do Michael Emerson não foi tão boa assim. Mas ele sempre é bom, né? Ele é sempre um bom atrativo pra Lost.
É, eu tô torcendo pra Dexter. Esse ano eu acho que Dexter merece ganhar tudo que ele puder ganhar.
Não, e vai ganhar porque é um nome de peso. O resto, whatever. Participação especial muito fubá.
Bom,
vamos lá.
Próxima categoria, não sei como boquetear Dexter, porque não concordo.
Então, é atriz coadjuvante agora na mesma categoria anterior de visitações famosas. É Rose Byrne, Damages. Alguém deve ver isso, Damages?
Vai Gente,
voltar,
eu achava,
né,
que ela era a personagem principal. Tudo bem, vai, a Glenn Close tá na série, mas a Glenn Close é muito mais... coadjuvante do que pra mim a personagem principal é a da Rose Byrne.
Não, é Jane Addams, Hug, Jenny Lynch, Glee, Janet McTeer, Into the Storm e Chloe Sedwin, Big Love.
Jenny Lynch, pelo amor de Deus.
Ah, Chloe Sedwin, porque eu gostei do nome.
Eu não faço a menor ideia de quem ganha nessa categoria. Até porque, exceto a Chloe, eu não conheço ninguém. De todas as atrizes, a única que eu conheço pelo nome é a Chloe. O resto eu não conheço ninguém.
Então, por isso mesmo, gostei do nome.
Gostei
do nome,
entendeu?
Ó, não, a Jane Lynch, ela tá indiscutivelmente bem em Glee. Ela é... Ah, não precisa nem comentar. Quem assiste Glee sabe que ela merece levar esse prêmio. Ela é a treinadora das cheerleaders e ela é maligna, ela é humana, ela consegue ser tudo isso ao mesmo tempo e sem estar em Melrose Place. Olha que impressionante. Sem estar em Melrose Place e sem estar numa novela do Manuel Carlos. Eu acho que ela merece.
Agora só uma pergunta. Ela já fez propaganda de perfume? Ela tem cara de modelo bêbada drogada da Inglaterra? Não. Então é Chloe Sedwin.
Esses foram aí os indicados para o Golden Globe. É, nesse fim de ano saíram ainda a lista dos indicados ao SAG, que é a dos atores, né? Do Sindicato dos Atores.
Sindicato dos Atores, isso.
E o do WGA, que é o do Sindicato dos Roteiristas. Isso tudo a gente vai colocar o link no post para você ver, você pode ir lá opinar. A gente não vai opinar aqui no podcast para não se alongar, porque, enfim, Golden Globe é Golden Globe.
Certo. Até porque as outras indicações também não trazem muitas novidades, né? Não trazem muitas coisas diferentes. Então, as premiações, elas basicamente se complementam, né?
Exatamente.
É quase sempre as mesmas pessoas que ganham tudo.
Exatamente. E quando tem alguma mudancinha, é para deixar a coisa talvez um pouquinho mais honesta, né? Agora a gente chega na hora do nosso convidado para falar de séries. Esse podcast não teria convidado, mas aí a gente lembrou de Melrose Place, pensamos assim, ah, vamos falar de Melrose, né? A Erika quase me bateu, quase me fez de vítima dela, bem no clima Melrose, quase me jogou na piscina. E aí a gente pensou, quem chamamos? Quem será que conseguiria falar de Melrose ao nível de Melrose? Só mesmo Camis Barbieri, uma salva de palmas!
Não só eu, acho que eu e o Léo representaria bem também a defesa de Melrose sempre, que o Léo e eu somos praticamente, acho que se juntar eu, o Léo, o Caio e a Érica, são os maiores fãs de Melrose Place no Brasil, então é isso aí, a gente tem, vamos comentar o episódio final, que foi fenomenal
o nível de canastrice, assim, olha, na potência máxima. Eu acho que foi o melhor episódio de Melrose Place na temporada.
Eu também acho. Nossa, eu acho que atingiu o ápice.
Foi. A gente até comentou que a gente achava que tinha sido a melhor fall season finale já vista esse ano. Foi muito bom, né, gente?
Ah, fall season finale é quando encerra essa e primeira volta. Parte. Ah.
Isso, é. Não estamos falando de Dexter, assim. Isso é, esse é finale mesmo. A gente está falando de fall season finale, que é só a metade, né?
Olha aí, pois? Gente, se não é a Camis para ensinar a gente, hein?
É muito importante saber isso, você sabe, né? Que quem não sabe isso não pode ver seriado, né? É essencial saber essa informação, senão...
E o plot.
É, um absurdo. Cliffhanger, né?
Exato.
E saber a diferença entre season finale e false season finale.
Então, olha só, não precisa saber pronunciar, né, Camis? Mas só precisa saber o que é.
É, não precisa. Não precisa saber nada, na verdade, né? Só precisa assistir e gostar. Tá bom, vai.
Então, e aí, meninas? A Erika, que quase me espancou, Erika, você escreveu aí 3 páginas só sobre o episódio final. Não digo nem que foi sobre a temporada inteira. O que, que a gente começa a falar sobre esse episódio que já é clássico de Melrose?
Não, eu vi, assim, Dexter e Melrose, os dois últimos capítulos. E, nossa, eu fiquei muito mais emocionada com Melrose. Eu achei que teve muito mais conteúdo. Eu achei que causou muito mais, eu achei que teve muito mais polêmica, entendeu? E, nossa, cara, eu acho, sim, que a bipolaridade tá imperando muito em Melrose agora. Eu acho que é o novo câncer, porque todos os personagens são totalmente malucos. Uma hora eles acham uma coisa, na cena posterior já mudaram completamente. Isso aconteceu com vários personagens.
Não, com todos.
Ela, que era do
todos.
Mal... Aí daqui a pouco ficou toda romântica. Aí o Jonah, que virou, que tava com medo de virar abóbora se não casasse até meia-noite, pirou.
Pode crer.
Porque é muita revolta pra não
ser. Gente, ai, mas olha só. Assim.
Será que ele tá grávido?
Pode ser, né? Acho
deve
que ele...
ser.
É, deve ser, né? E a gente agora não vai saber quem é a mãe, né? Ou o pai, eu não sei, depende.
Mano, mas a coisa mais louca foi a doutora PayPal no hotel. O cara. Joga comprimido no... Não, super profissional.
Profissional do sexo, né?
O cara joga o comprimido, ela toma todas e o cara fala, você quer que eu chame um médico? Ela fala que não, depois
não,
de ver...
Desde... Não, sabe, eu acho que esse episódio final tem que ser comentado por personagens, assim.
Vamos.
Tem que ser. É tipo Melrose Anatomy, entendeu?
É, tipo, tem que fazer... Tem que fazer a análise do que ficou de cada um e o que vai acontecer, porque foi fenomenal. Agora,
vamos começar com quem fala muito, Og. O que, que é o Og de casaco e camisa? É não. Pra falar com o corpo, é liberdade de expressão aquilo,
não,
né?
Gente, o que eu mais gostei do Og foi o agarro dele com a garrafa de tequila, mais uma vez. Que cena fenomenal, né?
Ah, mas eu tava ansioso pra ver esse encontro, Camis.
É, não, não foi lindo, gente? Ele tava tão emocionado de beber de novo que ele chora de emoção.
Eu acho que foi a cena mais romântica de Melrose.
Não, eu acho que ele pegou melhor a garrafa do que a Violet.
A Violet. Escorriam lágrimas, sabe? Tipo, ai, que saudade da minha bebida.
Da minha saudade do meu baigon, né?
É, sabe, ele parecia um bebezinho com uma mamadeira, assim, segurando o negócio. Tipo, ai, tô mamando, uma loucura o negócio. Foi
e
muito
a garrafa, legal. Olha só, como uma garrafa é muito mais sexy do que a Violet. Ela não precisou nem tirar o rótulo pra catar ele, né?
Ela compreendeu ele plenamente.
Foi o olhar, foi aquele lance de olhares, gente. E tava
será
ali,
que sim. Ele vai morrer de cirrose no próximo episódio? Porque quando eles voltarem no episódio 13, é o último episódio do Og e da Violet, né? Então eu fico com essa dúvida, o que será que vai acontecer com ele? Porque ele não tem nenhum gancho, né? Além desse da bebida, nenhum
então,
gancho.
Então, mano, eu acho que eles dois vão fugir.
Você acha? Só eu acho que a Violet vai matar ele. Sabe por que eu achei isso?
Viu? Pelo olhar.
Não, não só pelo olhar, porque você viu quando...
Ela tacou fogo no quadro.
Isso, no quadro. Pra começar, que eu nem sabia que era ele que ela tava pintando. Porque eu falei, que é isso que ela tá fazendo, né?
Não
um
era.
Desenho completamente nada a ver. Aí depois ela vê...
E Melrose, a área comum do prédio, pode ser usada livremente, né? Até pra queimar coisas, matar gente.
É, ali é o playground, né? Ali é onde tudo acontece. E aí...
Área de livre comércio de Melrose. Zona Franca de Melrose.
Zona Franca de Melrose é bom. Aí todo mundo tá falando assim, ah, mas como é que pode o cara que é bêbado lá, enfim, recuperação, ter uma garrafa de tequila? Eu falei, gente, mas ali do lado da piscina tem um bar. E eles têm ali várias bebidas, vários apetrechos de drinks e mixers e tal, porque a galera se reúne ali pra tomar um mojito, pra fazer uns tequila shots. É uma loucura. E aí a Violet vê o Og beijando a Riley e tal, e aí ela pega aquele retrato e ela queima aquilo com um ódio tão profundo no olhar, e eu digo, depois dos ovos de passarinho, só quem manda essa pintura pra mostrar o quanto ela é malvada.
Ó, gente, mas eu digo uma coisa, eu não tinha me tocado que era o cara, porque a Violet é uma artista nata, né? Você olhava aquela pintura, você sabia que era o cara. Tô sendo irônico, eu não percebi que era ele, não.
Não, nem eu só percebi quando
Eu achei que era um Frankenstein a princípio, porque a cabeça era meio quadrada.
Não, na minha cabeça passou assim. Na minha cabeça passou. Ó, será que é esse o quadro que a.
Da Amanda?
Que a Amanda tá indo atrás? Não podia ser, né? Aí eu olhava, ela tava pintando lá com o giz de cera.
Todo mundo pensou esse negócio da Amanda, não foi só você, não. Porque realmente tava muito mal feita a pintura, não dava pra saber quem era. A gente só percebeu porque rolou aquele olhar, tipo, vou te matar, e em seguida.
Não tava mal feito. Vocês é que não sabem o que é arte, tá?
Gente, olha só, eu não entendi. Eu me decepcionei com essa história da Amanda tá atrás de um quadro. Achei que ia ser uma coisa muito mais uou.
Não, eu entendi, elas são bombeiras, né? Elas eram traficantes de...
É, e sabe o que eu acho? Que o David é que roubou o quadro, porque eu lembro que o David também roubava os quadrinhos, né?
Com certeza. Agora, esse negócio da Amanda, gente, eu achei tão legal a interação dela com a Violet na piscina, que era um negócio que eu queria muito ver, e eu tô triste que a Violet vai sair e não vai ter mais essa interação na piscina.
Não, porque ela virou quase a madrinha da Violet, ela... né?
É. Tipo, ela adotou, né, a Violet. Agora, gente, o que foi aquele negócio de Sidney mamãe do ano?
Não, gente, essa chorei parte eu anotei. Eu anotei, está aqui. Cadê? Violet fala, Sidney Andrews era minha mãe. O olhar dela foi demais, assim, me petrificou, cara, pra Vanessa.
Era aí, Violet ela, with lasers, não era?
Era isso.
E aí ela vira e fala assim: ela foi a única pessoa que me amou. Aí vem um flashback, só que entra uma cena de um abraço. Aí a Sidney vira pra ela e fala assim, eu queria conhecer você melhor. E aí acabou. Isso foi todo o amor da vida da Violet.
Isso é pra entender como a Violet é psicótica, né?
Não, eu acho que essa ligação forte que surgiu entre mãe e filha durante, sei lá, 2 segundos de cena foi um motivador muito forte, né, pro que veio depois.
Justifica
lá
qualquer coisa.
Exato,
Justifica, mas amor de mãe é isso, né, gente?
É isso.
Agora, gente, só pra esclarecer, Vanessa é a pessoa que nunca apareceu, quer dizer, apareceu pouco, mas que no final era mais importante do que todos, ok.
Mas vem cá, eu tinha falado já isso, eu não sei se o Caio lembra.
Eu lembro, na hora que eu vi, eu falei, nossa, bem que a Camis cantou essa bola.
Cara, porque ela não tinha nenhuma função na trama. Aí eu pensei assim, cara, ela só pode ser assassina, porque não é... Por que que essa mulher tá na série, né? Agora, o que a gente comentou muito foi, não era quem, era porque o grande tchan do episódio, né? Porque
aquela grande família Mancini, né? Aquela coisa de...
Ah, e falando em Mancini, mundo, né? Olha só, o Dr. Mancini, ele tem as melhores frases, né, Camis?
Ele é foda, cara.
Só
ele
que
é um
nesse episódio melhor. Ele tava na prisão, não tinha como ele sair falando tanta frase. Você notou que os roteiristas jogaram todas as piores frases do mundo no diálogo da Sidney com a Amanda na igreja?
Menino,
tipo,
foi
o que você tá fazendo
cretinho
aqui, rezando para todos os seus pecados, pedindo perdão?
Então vai demorar, hein?
Foi muito ridículo.
Não, eu adorei assim... o diálogo da Sidney com a Vanessa. Ai, aí a Vanessa chega toda assim, com raiva, vira assim, você é mesmo uma puta. Aí a outra, sabe conhecer a outra, né, querida? Tipo,
não, gente, o que eu mais gostei do diálogo entre a Sidney e a Vanessa foi quando a Vanessa quer zoar a Sidney, tipo, não acredito que você tá pegando pai e filho. E a Sidney vira pra ela e fala assim, ô, vagabunda, você já pegou pai e filho também, você tá falando de mim?
Ô,
tipo,
gente,
como assim? Muito
não
bom,
parece
cara.
Criancinha de 6 anos quando aprende a falar,
Cara, muito
os
legal.
Os roteiristas de Melrose, eles têm 6, 7 anos. Só pode.
Não, eu gostei muito do motivo, né? Porque a Vanessa não matou a Sidney porque ela tava levando um chifre do marido. Ela matou
como
a Sidney.
Como chifre pra todo mundo, né, então?
Ela morreu porque ela foi burra e ela não soube calar a boca. Se ela tivesse ficado quietinha, ela não ia morrer. Agora, ela ousou insinuar que o David é pai de seu próprio irmão. Então o negócio complica, né?
Fica muito maneco isso, né?
É, não. E doutor Mancini é avô de seu próprio filho. Então, quer dizer, é uma graça essa relação, né?
É uma árvore
ginecológica.
É uma árvore genealógica, ginecológica, muito confusa.
E uma cena muito emocionante pra mim também foi quando o David, depois de... Olha só, o Mancini dá a criança na mão de um ladrão que se... Tem um envolvimento com uma puta drogada que tá caída no chão. Aí,
e o menino deixa o
vendo que o negócio tá muito bom já, ele vai dar na mão da Violet pra tomar conta. A babá quase perfeita.
É. Mas você sabe qual foi a melhor parte? Quando o menino entra no prédio e fala, eu posso brincar na piscina? Eu falei assim, querida, você não vai querer entrar nessa piscina. Porque esse menino já quase teve traumatismo craniano outro dia caindo de um palmo. Imagina se ele entra naquela piscina.
Não, o melhor é o David. Ele vira e fala assim, ó, tá aqui o meu irmãozinho, Violet, cuida dele. Ele é filho da mulher que matou tua mãe.
Sua mãe.
Ela dá um olho pra ele e ainda fala assim, não, mas tá tudo bem, tá tudo bem.
Ela regala aquele olho, assim, né, tipo, ok.
Você tá me falando isso, mas, assim, tá tudo certo, mas por que? Você quer que eu mate ele, tipo?
Quer que eu resolva?
É pra
eu
dar um banho na piscina.
Isso foi muito cretino, né? Porque quem é que vai pedir pra vizinha louca, porque a Violet tem uma cara de louca, chega pra ele e fala assim, ó, é o seguinte, esse aqui é o meu irmãozinho, ele é filho da mulher que matou tua mãe, inclusive, viu?
Só tipo, como se nada fosse.
Você pode dar uma olhada nele, só cuida pra ele não morrer. Como assim, gente? Porra, foi fenomenal. Mas a PayPal foi muito legal também, né?
Pô. Não, com certeza, cara. Ela foi muito profissionalismo, cara. Eu acho assim que ela é profissional do ano. Naquela premiação que rola, todo mundo tinha que ganhar. Profissional do ano foi ela.
Porque foi ela. Foi tudo. Show de interpretação, cena sem sentido algum, sabe? Foi só foi a desculpinha que eles tinham pra deixar o menino junto com a Violet, pra mãe dela chegar lá e a Violet matar a mulher e depois, no final, a Amanda virar a madrinha dela. Muito
então,
bem
gente,
pensado.
Agora, só uma coisa. E a briga entre Sidney e Vanessa? Eu li no Série Manix o Maurício Angelini falando que foi muito estilo travesti na Rua Augusta. E realmente foi.
Foi mesmo.
Salto não, alto ó, na cara.
Melhor que isso, só faltou na piscina.
Não, só faltou navalhada pra mim, eu acho.
Só, né?
Não, navalhada, mas rolou facada, minha filha. Não rolou, não?
Rolou salto na cara.
Teve tudo, foi tapa, foi puxão de cabelo, chute, chamou de vagabunda, foi bem traveca da Rua Augusta mesmo.
O mais legal é que a moça me tira uma arma da bolsa e a Violet sai empurrando ela pra piscina.
Não, e você viu como elas representam bem? A mulher puxando a arma na bolsa e a Violet assim, tipo, oi, será que agora que é a minha deixa?
Nossa,
pode
não.
Reparar, ela fica com aquela assim, tipo, é agora? Sabe? Acho que alguém dá o sinal, aí ela avança.
Então, olha, se Melrose fosse filmado em Full HD, a gente ia ver pelo reflexo do olho da Violet,
um
assistente de direção fazendo assim, vai, é agora.
Fazendo positivo pra ela, vai. Eu gostei muito que quando as duas caíram na piscina, eu pensei assim, ah, acabou pra Vanessa, né? Falei, porque nessa piscina ninguém vence a Ashley Simpson, porque ela é o tubarão dos tempos modernos. Né?
Aí eu me lembro daquela cena dela nadando com o olho arregalado, ai que medo.
Exato, eu falei, porra, agora acabou pra Vanessa. E foi linda aquela morte dela, né, gente? Eu adorei aquilo, foi ótimo. E eu gostei muito que eles fizeram ela boiar igualzinha a Sidney, né?
Né, foi ó.
Licença poética.
E sabe uma coisa que eu me toquei agora? Essa olhadinha da Violet, que é a marca registrada dela, não é por acaso, gente. Quando ela dá essa olhada assim pro nada, com cara de louco, é o tempo que ela demora pra entender as deixas do assistente de direção de
certeza. É o tempo que demora do ponto eletrônico ela processar a informação, né? É muito legal, nossa. Vou falar, gente, eu não sei como é que Melrose vai sobreviver sem essa menina, não sei.
Então, isso que eu ia falar, o que vocês esperam pro retorno da série agora? Porque...
Eu espero que a Misha Barton entre.
Aí ferra tudo, né?
Ah, não, acho que não, hein, Érica. Você acha que ela vai entrar...
Não, acho que não. Se fosse
a Violet,
entrar, já...
assim, a altura Eu acho que é a única pessoa que tem, cara.
O problema da Misha Barton é que ela tem essa tendência de morrer e toda série que ela entra é cancelada. Então eu não sei se eu desejo isso pra Melrose. Eu não desejo, na verdade.
É, o maior problema é cancelar em Melrose. Porque o problema da Misha Barton sempre morrer até é bom pra Melrose, né? Faz parte do cotidiano e falta gente morrendo ali.
É, ela podia ser a próxima vítima da piscina e tal, né? Nesse sentido eu acho bacana.
É, porque eu acho que no final eles vão descobrir que, na verdade, quem matava todo mundo era a piscina, não eram os personagens exatamente, né?
Exato, é. Porque a piscina é uma entidade, né, praticamente.
Eu tenho mesmo.
Agora, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu, se morasse em Melrose, eu ia querer desconto no meu condomínio todo mês. Porque, gente, não é possível, a piscina fica mais fechada que aberta, porque toda hora aparece alguém boiando.
Mas eles
aí morre a pessoa... Aí tem que limpar, chamar o homem da piscina. Ai, é muito trabalho, cara. Mó calor, não posso usufruir da área livre, não.
Não, fora o índice de violência, né? O índice de violência ali é muito alto. Tinha que ter
só naquele prédio.
É, um condomínio mais barato.
Ai, meu Deus.
E a câmera da Amanda, da... Ela, da ela, filmou?
Ela. É, filmou, né? Deve ter filmado. Agora, é isso que eu não entendo, né? Tem a câmera, tem tudo. E o policial acredita na palavra da Amanda. Ele não vai procurar a câmera de segurança.
É que ele não
Amanda
via
tem credibilidade.
A Amanda tem maior credibilidade. Ah, pelo amor de Deus, né?
Não, e ele nem deu atenção. Tipo, a Amanda falou, ele, ah, então tá, valeu, tchau. Foi embora.
Gente, roubar quadro dá mais dinheiro do que ter uma agência super fodida de RP, né? Ou de publicidade.
É, com certeza, gente.
Acho um absurdo a Amanda estar nesse ponto de estar roubando, gente, pra sobreviver. Eu não tô entendendo essa história, mas...
Ah, mas ela tá roubando um quadro de...
Ah, não, eu acho que a Amanda rouba por hobby.
Milhões, né? É, eu também acho que é por hobby.
Sabe aquela coisa? Ela já tem tudo, ela só tá querendo se divertir. Eu acho que é mais ou menos por aí.
Agora, uma coisa que eu senti, assim, naquele papo da Sidney com a Amanda na igreja, eu tinha uma coisa meio tendência, entendeu? Uma coisa meio tendência do YouTube. A fala da Amanda era muito igual à fala daquele viral, que eu acho que era um viral de Melrose aquilo, hein? Do chip do Pedro. Era, falava o tempo todo pra Sidney, devolve o que é meu! Devolve o que é meu! Você roubou o que é meu! Era muito, me lembrava muito aquele diálogo do Pedro e o chip.
Ai, ai, ai.
Dá pra fazer umas montagens, hein, Érica?
Não, mas foi muito. Ela ficava o tempo todo, me dá o que é meu, devolve o que é meu, você roubou o que é meu. Gente! Não, e a Sidney com uma cara de santo, eu acreditei nela.
Sei lá, eu fiquei com dó da Sidney no final. Foi tipo o que aconteceu com a Rita no Dexter?
Ah, não, não fiquei com dó,
não. Não, porque a Rita merecia morrer.
É.
A Sidney, não.
A Sidney, não.
Olha,
eu também, os valores estão todos deturpados da gente, né? A mãe de família morre e a vagabunda ladra vive. É o que a gente quer.
Não, e outra coisa também que eu achei esquisito, sabe o que foi? Eu fiquei com uma sensação de que parecia meio uma novela do Silvio de Abreu. Que, tipo assim, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer no final. Eles gravaram tudo, o último final nas coxas correndo e botaram no ar. Porque quando ela tava conversando com o Michael na cadeia, ou ela era uma grande atriz, ou a atriz não sabia que ela era assassina. Porque eu acho que ela não tinha capacidade pra interpretar daquele jeito.
É, não, e ela falava pra ele assim, tipo... Não, mas você tá louco? Não fui eu. O que você tá falando? Eu falei, ué, não foi ela, mas só pode ter sido ela. Eu fiquei pensando...
E ela convenceu.
É, convenceu. Ela foi boa, ela foi boa atriz, ela não sabia mesmo. É, vamos apostar que ela não sabia, né?
Ô, gente, mas parecia muito mesmo novela do Silvio de Abreu, porque no final das contas o assassino era alguém que você nunca tinha visto na história inteira, e o final, a história que ele contou, não convenceu ninguém, né? Tipo, ah, eu achei bem bobinha essa história que eles...
Não, eu achei torpe. A palavra que eu uso pra descrever é torpe. Não tem outra palavra. Eu gostei, porque foi assim, eu acho que foi Melrose superando o próprio conceito de Melrose Place, entendeu?
Então, é canastrice total. A gente assiste e fala, uou, isso foi muito tosco. Nossa, não é uou, isso foi muito bom.
Eu ria demais com esse episódio. Eu achei fenomenal. Eu gostei muito também... É, da abóbora, né? O Jonah, que de repente virou bad boy. De repente ele virou bad boy e foi comer a outra.
Né? Aquilo foi. Não, não, o pior não foi isso. Eu anotei aqui. A cena. Não, essa cena me fez vomitar, cara. Eu tive que ver de novo pra acreditar. Porque a bipolaridade tava imperando. E eu tinha que ver pra confirmar se eu tinha ouvido aquilo mesmo. Aí ela vira pro Jonah e fala assim: eu não quero ser apenas sua mais por uma noite. Ah, vai se ferrar, né? Fala sério.
É, a mulher ela é bissexual e dá pra todo mundo. Mas ela não quer ser uma aventura de uma noite, não quer ser a rebound girl dele, né? Ela fala isso também, eu acho.
Cara, ela ama, né, gente? É o poder de amor, ama, é a redenção da personagem. Ela é a nova Riley, bem. Agora aguenta.
E a Riley vai ficar evil, né? Já viram, né?
Será? Ela ficou chorando olhando aqueles vídeos lá.
Não, então, mas isso meio que rolou na primeira temporada mesmo de Melrose. A personagem
é Alison e Billy.
Fudida na outra temporada.
Não, é Alison e Billy que ficou. O Billy larga... Não, isso já foi na terceira temporada que o Billy larga a Alison, fica com a Amanda e fica evil.
É, então. Tá, demorou. Agora eu quero ver a Riley brigando com a ela. Nossa, vai ser tudo, vai ser tudo. Episódio 13, já.
Você já acha que a Amanda vai morrer?
Eu acho
que ela nunca morre, nem se ela sair da série. Porque a Amanda, né, meu? Não, ela já morreu.
Tipo, ela já morreu.
Todo mundo já morreu.
O bom de Melrose é que as pessoas podem morrer e voltar. Então, a gente tem
tipo sempre... Cavaleiro do Zodíaco.
É tipo Super Mario.
É. Sempre tem mais uma vida,
continue.
Né?
Continue.
eu acho que rola.
E que aquele povo come um cogumelo, eu tô te falando, viu?
Nossa, cara,
come.
Foi muito bom, né? Agora, de forma geral, eu achei muito sutil também o jeito que eles colocaram pro David descobrir que a PayPal é puta, né? Porque ele não sabe até o momento, né?
Era aquele contexto todo só pra isso, né?
Só pra isso. Porque que uma mulher tá fazendo sozinha num quarto de hotel no meio da tarde?
Se drogando, né?
Toda montada se drogando. Sozinha. Ok. Aham, Cláudia, você
tá falando, gente? O barato dela é esse.
Uhum. Meu, foi muito tipo, é pra ele descobrir, né?
Eu não entendi ainda
só,
pra que foi aquilo.
Ele ainda vai ficar chocado, ele é um ladrão. Olha só, gente, eu gosto muito dessa coisa, sabe?
Eu adoro essa história da puta e do ladrão.
Essa dualidade, né?
O cara é ladrão, tem uma madrasta assassina, andou com a mulher do pai.
É pai do próprio irmão.
O irmão é filho dele. Gente, ele vai ficar chocado porque a mulher é PayPal.
É, porque ela cobra, né? Mas vocês podem ver que até agora ele não comeu ela, né? Porque eu acho que o grande negócio dele descobrir não é que ele se chocar e ele finalmente perceber que ele tem que pagar. Né?
A volta dele vai ser essa, que não dá pra pegar fiado.
Então ele vai perceber.
Fiado que... só amanhã.
É que é na hora o pagamento. Primeiro pay, depois pau. Antes disso não vai rolar. Acho que eles fizeram isso pra desenvolver o relacionamento entre os personagens, com certeza.
Ai, sei lá, viu? Só quero ver ele fudidinho na temporada que vem. O que ele vai fazer? Pior é que não tem nem Violet pra ir consolar ele, né? Podia ficar, então, o irmão da Violet na história já.
Mas eu acho que ele vai ficar, hein?
Você acha?
Que ela vai embora e vai ficar ele. Você vai ver só se não vai acontecer isso.
Nossa, ele podia muito morar pra lá. Tipo, a minha irmã tava com alguns meses pagos com dinheiro da Riley. Por isso eu vou ficar aqui neste quarto.
E a Riley chora que tá falida, que tá pobre, que tá sem rumo na vida, que é professora desempregada.
E não quer casar.
Entendeu?
Né?
Mas fica dando dinheiro pra pagar a conta dos outros.
Ah, mas é porque ela tem um bom coração, Érica. Assim, que entender esse plot, assim, do personagem humanizado, né?
Ah, gente, é muita humanização pra minha cabeça.
Ah, desculpa, eu também não consigo.
Vai ver Isa
TKM. Fudida, não.
Que é isso, Isa TKM?
Ah, é um RBD novo da Band.
É mesmo? Eu não sei nem o que é. Nossa, eu não sabia nem que existia isso. Ai, fenomenal, fenomenal.
Isso é lindo. Ô, Camis, agora só pra te dizer o seu... desejo da Porta da Esperança foi realizado.
Ai.
E a Violet vai te encontrar aqui em São Paulo, lá no Terminal Princesa Isabel.
Ai, que emoção!
Eu achei lindinho também. A gente vai ver se consegue arranjar uma mini DV pra ir lá gravar o encontro de vocês e colocar no programa do Gugu.
Não, nem que seja por a gente grave no celular, a gente vai
registrar.
Eu vou registrar.
A gente podia fazer um flash mob, né? Fazer uma coisa, uma dança em conjunto com várias pessoas, nós três.
Olha, a Erika também vai no encontro.
Pô, eu vou perder,
a gente quer fazer um viralzinho, né?
É, claro.
Olha, o Léo disse que também vai querer ir, porque, né?
É isso, Cami. Sempre um prazer realizar os seus desejos. Ui!
Ui!
Então, Camis, encerrando essa parte da nossa visita ilustre, pode falar o seu Twitter, que a gente já falou um monte de vezes, mas é sempre gostosinho falar de novo, né?
É, gente, meu Twitter é @camisbarbieri ou @camisbarbieri. E é isso. Me sigam e quem quiser falar de Melrose é só mandar mensagem que eu respondo na hora.
E
mas você também não tá usando também o @camisbarbieri?
É, ou esse, ou arroba Camis Barbieri, ou arroba Camis Barbieri, ou pode ser esse que a Erika falou, que é o arroba Camis Barbieri.
É, não, eu não sigo por nenhum desses, eu sigo pelo arroba Camis Barbieri.
Exato, um desses.
No final das contas, todos os arroba Camis Barbieri servem pra chegar até a Camis, arroba Camis Barbieri, né?
É, uma hora você chega em mim.
Olha, uma hora chega em você, né?
É, uma hora chega.
Ó, encerrando então esta parte, anuncio que tem um extra do nosso crossover, dos seriadores com o Box. Lembra, Camis? Nunca foi ao ar quando a gente criou os roteiros.
Ah, é? Que legal, é verdade. Que eu fui meter o bedelho onde eu não tava nem sabendo o que ia rolar.
Porque eu ouvi no podcast de vocês alguém reclamando que esperava muito das criações de roteiro da Erika contigo.
É, acho que foi o Bruno que comentou lá que ele queria muito ter visto mais interação das duas bizarras, Érica e Camis. Eu falei assim, tipo, okay.
Obrigada pelo bizarras.
Pois é. Então, as duas bizarras nesse podcast especial de Natal presentaço, hein, gente? Melhor que isso, só se ganhar o podcast gravado num CD de Amigo Secreto.
Nossa, eu mato.
Eu quero, hein?
Só assim.
Opa!
Bom, edição extra que a gente já tá se acostumando a fazer, os nossos roteiros imperdíveis, muito melhores que os de Hollywood. Hoje, Érica Ribeiro e Leonardo Oliveira apresentam uma versão creepy crossover de Lost com a nova Lost.
Eu não posso opinar?
Com participação especial de Camis Barbieri e Arthur Hector e Caio Fochetto, claro.
Arthur e etc.
Revelando, né, gente? Amanda é a líder da Dharma, claro.
Claro, não podia ser outra pessoa.
E aí, Sidney vai ser ressuscitada pelo monstro de fumaça, pra voltar pela terceira vez, se for certo.
Eu achei que a Sidney era o monstro de fumaça.
Não, gente, a Ashley Simpson é o monstro de fumaça,
exato.
Não?
Exato.
Olha como é que você não, a Ashley Simpson é a filha do Wildmore, herdeira do Império.
A Ashley vai ter uma cena que ela tira a roupa pra compreender o Hurley, vai ser a coisa mais sexy da TV americana.
Vamos organizar isso aqui, como eu tô por fora desses roteiros que vocês fizeram, você é o produtor executivo, então vendam aí pra mim a ideia.
Na verdade eu também não tô por dentro não, mas eu vou vir mesmo assim.
Eu tô por dentro e por fora, por dentro e por fora, por dentro e por fora.
Cara, tá sempre querendo fazer uma putaria.
Mas,
ô Léo, eu acho que essa cena da Ashley compreendendo o Hurley vai ser muito tocante, né?
Não, né?
Tocante?
Eu acho até que ela podia
ser tocante pro Hurley. Só sendo tocante pra ele catar a Ashley Simpson.
Menine, me diz uma coisa, você acha que ele vai conseguir encontrar o toque ali no meio? Não. O badalo?
É pra dentro a mandalinha.
Nossa, gente, o negócio descambou, né? Onde é que a gente tava?
Mas peraí, ô Erika, não é Melrose Place com Lost?
Ela espera alguma conivência, né? Ou melhor, coerência.
Não, e a sugestão que a Erika deu também muito boa é que a Lauren, na verdade, ela é parente do Dean, né? Só que a Sam botou a Lauren pra trabalhar na prostituição. Porque, na verdade, ela é a tradutora oficial da Casa da Luz Vermelha.
É isso aí.
E aí, o Jim fica querendo proteger a Sam da influência da Lauren, achando que a Lauren que é puta, mas, na verdade, a Sam é a cafetina mó.
Olha, e a Sam leva jeito, hein? A Sam
com certeza. Ela fingia que não falava inglês por isso, entendeu?
Ela tem aquela carinha de santa, né? Aquela cara de Jim Payday, mas ela é ótima, né? Eu gosto dela. Eu acho que ela seria uma boa tieta de Lost.
É uma coisa memórias da geisha, entendeu?
É, pode crer.
Vai ter um plot também do David com o Sawyer, né? Que eles vão aprontar golpes juntos. O Sawyer engana a mulher e o David saqueia a casa dela.
Enquanto isso,
a ela e a Kate vão ter um caso lésbico aí, também vai ser bem sensual.
É, porque sempre tem que ter pra render, né? É. E faz parte. E,
gente, sabe o que eu quero ver? O Ben Linus e aquela galera toda lá, o Richard Alpert, o homem do Rímel Natural, se dobrando aos pés de Amanda Woodward.
Com certeza.
Eu acho até...
É rímel progressivo, não é?
É, aquele rímel... Vocês não acham que... Eu acho até que aquela maquiagem dele... Não só a maquiagem, mas o fato dele se manter tão bem jovem, ele podia dar umas dicas pra Amanda, né? Porque ela tá com essa plástica. Foda, hein?
Tá quase uma Abby, né?
Menine.
Nossa, Amanda perdeu a mão, gente. Perdeu a mão muito. Perdeu a mão.
Perdeu
na
a mão
cara.
Não, Erika, não é que ela. Que foi parar no cotovelo.
É, isso que eu ia falar. Não é que ela perdeu a mão, não é que você não tá vendo, porque quando esticou, a mão foi parar em outro lugar. E o Jack?
O Jack, ele é filho da Sidney.
O Jack, ele, não, ele podia ser parente da Riley, porque eles são tão chatos quanto...
É verdade, o Jack tem um caso com a Riley.
Vem cá, e o que, que vai acontecer com o Sawyer?
O Sawyer então, vai ser ladrão junto com o David.
É,
David,
vai fazer golpes com o David.
Um enrola mulher e outro
eles vão se pegar também.
Vai é, ser... Eu acho legal eles se pegarem também.
E a daí Kate bota. Vai ser... Não, a Kate... Quem que é ladrão ainda no Melrose Place? É o David, não é?
O David. É, é porque é, a Kate é ladra, né? Eles podiam montar uma companhia de roubo.
Uma quadrilha.
É.
Uma companhia de roubo vulgo quadrilha, né?
Gostou? Você gostou?
E a PayPal? Vai ser a única começar. A fazer PayPal na ilha, é isso?
Não, a Sam é a chefe.
A Sam é a chefe do bordel.
E outra, vocês não sabem, na ilha tem uma PayPal que ninguém sabe, que é a Rose.
A Rose?
O Arthur que gosta da Rose, porque você sabe que ela tem um marido dentista que pode tirar e colocar os dentes dela quando ela quiser, né?
Ai, que legal. Caramba, manda o link.
Então, a Rose é o braço do Bataclan da Casa da Luz Vermelha em Lost.
E a Rose é mãe da Riley também, né?
É, menina.
Vai ser revelado isso.
Nossa, gente, a Riley tá bem de vida, né? Nossa, ah, e aquele menino filmador lá, como é que é o nome
Jonah,
dele?
O Jonah.
Filmador.
Então.
O menino filmador, ele pode entrar pro grupo de roubo, né? A companhia de
não,
roubo.
Ele é que faz, ele é o produtor executivo das fitinhas da Dharma.
E o Luke, presta atenção, o Luke vai entrar no clube da Amanda e da Sidney como as pessoas que forjaram a própria morte. Anota isso, viu, gente?
Quem é
essa
Luke?
Parte é importante.
Eu ia falar isso que eu quero saber.
O Luke não, o John Locke, desculpa.
Luke Skywalker? Detalhe, gente, o Luke que é o Locke.
Exatamente.
O que, que o vinho não faz com o Caio Foch?
Eu fiquei imaginando, cara, quem será esse personagem? Que eu não sou consigo.
Era o Luke de Gilmore Girls? Eu fiquei pensando, será que ele vai entrar também?
Vocês não acompanham meu raciocínio.
Não, realmente não, porque eu tô sóbria.
Eu sou muito à frente do tempo, eu sou quase um flash forward.
Nossa, menina, se você é isso, eu não quero você aqui mais.
Gente, tchau pra vocês aí. Até mais.
Tchau, bom show da Roberta Miranda.
Ah, tá bom. Vou contar Vai com Deus pra vocês lá. Eu vou gravar eu com a Roberta Miranda e vou mandar pro pessoal.
Não faça isso.
Viu, Arthur? No hard feelings, viu?
Eu vou engravidar a Roberta Miranda, você vai ver.
Não, como assim?
Nossa.
Ficar rico.
Ó, agora tem hard feelings da parte da Camila.
Fiquei muito magoada com isso agora. O que você pensa que você é pra sair espalhando a semente que é minha por aí?
Inseminar ela você não quer, né, Arthur?
Eu vou só colocar, gente. Não vai...
Não tem fricção,
Arthur,
né?
Arthur, lave sua imunda antes de engravidar a Roberta Miranda.
Não, vai estar protegido.
Nossa, gente.
Olha, isso gente, aí acho que a gente pode encerrar já.
Ele quer compreender a Roberta Miranda. Deixa.
Boa compreensão. Arthur.
Muita compreensão.
Sem dicionários. Acho que é isso, né, gente?
Então é isso. Tchau pra vocês ou tchau pra todo mundo.
Você ainda tá aí, Arthur? Você chama de tchau, tchau, vá logo. Vá com Deus.
Vá com Deus.
A Erika é estúpida. Eu vou brigar com ela agora, porque não dá, né?
Não aguento mais fazer perdão na Porta da Esperança, gente. Chega.
Ah, não. Eu quero ir
eu quero fazer encontro de gente com fã de esmola.
Gente, desse jeito eu vou ter que chamar a narradora da Márcia pra resolver.
Os vencedores da promo que tinha lá pra dar uma camiseta de True Blood e um mousepad de The Mentalist, como eu disse no começo do podcast de Natal, a gente quer mais é dar presente, né? Então a gente vai dar 3 kits. Um dos vencedores, ou uma das vencedoras, foi @ManuMartins, o outro foi @Reis_Dani e o outro é @FernandoGalu. Como a gente ainda tá nesse espírito natalino, nessa festa, a gente quer mais é dar presente, anuncio que a próxima promo está valendo um CD, um não, vamos ser mais Papai Noel? 2 CDs da trilha sonora de Glee, volume 1. Você vai aí no post do box ou dá um RT na tweetagem que a gente já está lá espalhando pelo Twitter e você já estará concorrendo. Para encerrar, agradeço a Ana, que voltou com as tamancas no podcast passado e voltou para ficar.
É isso aí, é nóis.
É nóis na fita. E a Érica, sempre comentando, sempre assim, sutil, né, Érica?
Obrigada.
O momento leve do podcast, aquela que não deseja a morte de nenhum personagem e nem diz que vai rir na cara de ninguém quando o Lost acabar.
É a serial killer dos personagens chatos das séries legais.
É, se morreu alguém, gente, foi a Érica. Só pra fazer o jabazinho, Ana, seu Twitter?
Ah, eu nem uso muito aquilo, mas é Ana Emílio.
E o seu, Érica Silveira? Qual que é o teu?
Ah, o meu vai estar no post, você clica aí que não tá afim de falar, não.
É, eu falo,
é uma Érica... simpatia de pessoa.
Érica _ Ribeiro, tá? Só porque eu sou mais chato que ela. Bom, pra encerrar, já que a gente vai dar CD do Glee, nada mais justo do que encerrar com a trilha sonora do seriado. É, não vou falar o nome, você vai ouvir, você vai saber qual que é. Beijo e me twitta, me corne springa, me skypeia, enfim, whatever.
E tudo mais. Bom Natal!
Feliz Natal, uhum. Feliz Ano Novo!
Uhum. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city.